Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa tarde, ouvinte. Está no ar mais um Mesa Redonda, que hoje aborda a questão da cultura negra no Brasil. Como convidados para falar sobre o assunto, temos o jornalista Edson Augusto Sampaio, organizador do Núcleo de Consciência Negra Luiz Gama, a repórter Heloísa Lopes e Dida, do Movimento de Mulheres Gema Rebelo. Boa tarde, Dida.
Boa tarde.
Boa tarde, Elô.
Boa tarde.
Então, hoje o assunto é a cultura negra, mais especificamente na Baixada Santista, e as políticas afirmativas aqui na região. Vamos começar, só apresentar para os ouvintes, qual a área de atividade de vocês? Começar pela Dida, onde é que você atua, o que você faz?
Bom, eu sou professora e sou da coordenação da Associação de Mulheres Gema Rebelo. É uma associação que existe aqui na Baixada há uns 20 anos e que nesse último período, esse último ano, tem organizado as mulheres para montar, na montagem de uma cooperativa de costura afro-brasileira.
Edson?
Eu sou diretor do Núcleo de Consciência Negra Luiz Gama. Ele existe desde 2003 e a gente é focado na educação da questão racial para pessoas de baixa renda.
Então, lá na visão de vocês hoje, quais são os movimentos que você tem conhecimento aqui na Baixada Santista que estão atuando, que são atuantes?
Bom, nós somos bastante novos, né? Em Santos tem um movimento negro bastante atuante, talvez um pouco dividido, né? Por questões de vaidade, mas bastante atuante. E depois...
Como assim, Edson, questões de vaidade?
Você vê, eu não gosto de fulano, eu não vou na entidade de cicrano. Você vê que são coisas menores. Eu acho que talvez uma união maior, né? Um bem maior deveria ser visto, né? Mas, enfim, é o que ocorre aqui em Santos. Mas, mesmo assim, ainda é o lugar onde o movimento é mais forte. Agora, com a criação da CEPI, a gente nota que começou a pipocar em outros lugares, né? Cubatão, Guarujá, que recentemente teve uma entidade da questão negra, né? Bertioga também. Então, acho que nós estamos caminhando bem.
Você concorda, Dida? A gente está caminhando.
Tem assim, tem um pouco do movimento, a gente pode falar, porque tem uns movimentos mais organizados oficialmente, que tem o núcleo que o Edson faz parte, aí tem a Casa da Cultura da Mulher Negra, aí tem o Educafro como um cursinho pré-vestibular, mas que tenta atuar como movimento social. E tem alguns grupos mais ligados aos jovens de periferia, e que aí, como ele citou, que tem em Cubatão, tem na Zona Noroeste. E aí, sobre a divisão, eu acho que é uma divisão normal de quaisquer movimento, né? Então, cada um tem a sua linha de atuação e tem as suas vaidades, mas como todos os movimentos, o movimento de mulheres também tem, movimento ambientalista. Então, acho que não vejo, para mim não é esse o problema.
Você que já morou em Piracicaba, como você me falou, você acha que aqui na Baixada o movimento negro está caminhando mais rápido, está mais unido do que lá ou não?
Piracicaba foi a terceira cidade do estado de São Paulo da região que teve mais escravo, que recebeu mais escravo. Lá tem um movimento muito antigo, porque na região tem algumas regiões, comunidades remanescentes de quilombo, tem associações culturais que têm mais de 100 anos. Então tem um movimento mais antigo e consistente que permanece até agora. Mas que tem as suas divisões também, porque tem as divisões no que sentido? Nas formas de atuação, de organização, de organizar o povo negro para lutar pelas suas questões, seja na área da educação, na área da cultura, ou na área, inclusive, das políticas públicas, ou, inclusive, partidariamente, né? Então, negros que estão em vários partidos e se organizam, né, com as suas linhas. Então, lá tem uma história muito mais antiga e é onde eu conheço um pouco mais, porque eu morava aqui, fui para lá, fiquei 20 anos e estou voltando. Então, conheço menos aqui.
Aqui na Baixada Santista, na questão política, né, municipalizando a discussão, vocês acreditam assim, acreditam não, como vocês veem, os governos da região, Cubatão, Guarujá, as maiores cidades, se eles estão atuando na questão da cultura negra, se eles estão incentivando, se existe culturalmente um incentivo público aqui na região.
É, por exemplo, a Prefeitura de Santos, ela está oferecendo um curso para os professores, né, que vem atender a 10.639, que é a lei que obriga o ensino da cultura africana. Outras cidades da região, vocês têm conhecimento se estão nesse trabalho, se está acontecendo, se essa lei está de fato sendo, acontecendo nas escolas, porque é desde 2003, a federal, né? Vários municípios resolveram fazer uma própria, adotar, dar essa formação para os professores que reconhecem não ter, né, a formação para trabalhar com a história do negro. Como é que vocês veem isso aqui, a nível de Baixada Santista?
Em Guarujá também existe uma capacitação, né? Eu acho que não é adequada, mas existe.
Não é adequada por quê?
Se tem que ter um certo cuidado. Eu entendo o seguinte, como que você vai explicar para um professor que há 20 anos dá aula de história sem citar negro, de uma hora para outra, ele faz uma capacitação de uma semana, 6 meses, e ele vai mudar a dinâmica dele, é muito difícil. Então, eu acredito que a capacitação deveria primeiro mostrar que existe um esforço estatal, tá, para se excluir o negro da vida brasileira. Tá? E daí o preconceito, e daí por que nós somos preconceituosos, mas não aceitamos isso, porque isso é tão natural e é tão antigo que nós não conseguimos enxergar. Aí depois daí sim, da capacitação. Porque a maioria dos professores, eu trabalho na educação aqui em Santos, eles dizem, eu não vejo preconceito, eu não vejo necessidade da cultura negra, eu vou continuar dando minha aula do jeito que eu sempre dei. Quer dizer, ele não está errado. Ele tem um paradigma que precisa ser quebrado, né? E nesse sentido, as capacitações que eu tenho conhecimento, eles não enfrentam esse paradigma.
Uhum. Você concorda com o Edson?
Então, acho que seria mais legal assim, eu continuar a fala do Edson no seguinte sentido. Primeiro dizer assim, que a existência da lei é uma existência por causa de um movimento social que está cobrando resposta nesses 500 anos de Brasil. Então, a lei é isso, né? Um momento para você discutir essa lei ou formar, continuar na formação de professores, que o Edson já tocou, que é primeiro fazer o debate com a sociedade, no caso com os professores, se eles acham que existe o racismo. Porque não tem como você começar a discutir a lei se as pessoas, como o Edson disse, acham que não tem racismo. Então, você tem que chamar as pessoas para fazer esse debate. Você acha que tem racismo?
E aí, na tua opinião, você acha que existe o racismo ou não?
Então, você acha que não existe racismo? A prova de que existe racismo é que nós temos uma lei que obriga a ter esse conteúdo na educação básica, né? E as pessoas não acham isso. Mas não é só a educação que não acha isso. No geral, as pessoas não acham que existe racismo. E na formação, precisa as pessoas, no geral, brancos e negros, se entenderem como, inclusive, racista. Porque nós todos passamos por essa formação aqui na sociedade brasileira. Então, o primeiro contato com a lei tem que ser a gente discutir se tem racismo ou não. Aí a gente ir atrás de saber qual é a deficiência na nossa formação. E aí ir para a história, ir para a discussão do conceitual, que é como que a gente trata essa população não branca, né? Se a gente trata de negro, de preto, de afro-brasileiro, porque afinal de contas somos todos, a humanidade é afro-brasileira, é afro, não afro-brasileira, afro, a humanidade começou na África, então a gente tem que discutir
os conceitos,
discutir daí. Como que a gente, e aí a gente começar a ir para a África. Né, saber entender a África como continente, como diversa. Então, é um longo conteúdo que nós ainda não temos. Nós temos doutor em História da África no Brasil, 5 somente. Se tiverem que prestar concurso para dar a História da África, pelo menos no curso de História, de graduação de História, nós não temos doutores, só temos 5. Então, isso é muito pouco, né?
Então, para a implementação desta lei, 10.139, ainda é necessário uma grande caminhada, ainda um processo todo para essa lei ser implementada corretamente.
Isso, mas foi um grande avanço. A lei é fundamental, então, porque a sociedade está discutindo isso.
Na tua opinião, não foi precipitada o fato de terem colocado uma lei sem que houvesse essa discussão?
Imagina, fundamental. A existência, por exemplo, de uma questão polêmica, cota, fundamental. Ela tem que ser o último ponto para se discutir, mas é fundamental para a gente abrir a conversa, para a gente sair dessa hipocrisia de que aqui todos...
Tem o mesmo tipo de acesso.
Que racismo foi o que aconteceu na África do Sul ou aconteceu no Norte da América. Não, racismo tem aqui, só que aqui é velado. Né? Aqui é sutilmente, né? Afinal de contas, né? O que é que fala? Os brasileiros, imagina, não tem racismo, todos saímos para tomar cerveja. Eu tenho até uma namorada negrinha, uma moreninha, uma. Né? Então, e aí a gente teve que botar o dedo na ferida de que tem racismo, sim, e que sofremos, os poucos e os muitas tintas, sofremos racismo, né?
Mas na realidade brasileira hoje, o ideal, ao invés de cotas para negros, cota para pobre? Porque hoje em dia, pobre e negro, alguns dizem que é parecido, mas não é igual, mas como você vê isso daí? Dentro na favela você vê hoje preto, pobre, branco, amarelo?
Ó, tem uma, e aí eu queria falar, inclusive para os ouvintes, tem um site do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Ricardo Henrique fez um estudo sobre os de 92 a 2002, sobre os 10 anos, para saber como é que estava a situação de brancos e não brancos. E aí ele foi pesquisando que, olha, a situação, no geral, melhorou para todo mundo. Então, mais pessoas tiveram acesso à educação, à saúde, a comprar geladeira, a comprar televisão. Porém, que a população negra, a diferença que existia em 1992 entre brancos e não brancos, permaneceu em 2002. Ou seja, no Brasil existe sim uma questão social, uma questão econômica que organiza a vida das pessoas, mas combinada com uma outra situação, que é a situação racial, e mais ainda, combinada com a situação, com a relação de gênero, situação das mulheres, essas três questões estruturam a vida das pessoas aqui. E aí, não tem jeito, os negros são os mais pobres entre os pobres. As mulheres negras são as mais pobres. E para alterar isso, só se parasse, segundo o Ricardo Henrique, parasse 32 anos da população branca ascender, somente assim a população não branca alcançaria. Ou seja, não é somente a situação de classe que organiza a vida das pessoas. Então, os mais pobres são negros. Então, a questão das cotas tem que passar por aí. Então, a existência das cotas é um grande debate. E é difícil mesmo, na situação de pobreza que existe no Brasil, a gente ficar defendendo para um... as poucas coisas para um tanto de gente. Mas só o debate que a gente faz sobre a questão racial já valeu a política de cota, entendeu?
Você, Edson, que também trabalha com educação, qual é a sua posição sobre as cotas?
Olha, eu acho que o movimento negro, ele entrou nesse barco como se fosse a última coisa da vida. E eu acredito que ali 10.639 é mais fundamental que as cotas.
Exatamente, eu entendo esse ponto de vista a partir do momento que, não que eu não seja a favor das cotas, mas a lei de 10.639, ela propõe a formação, uma mudança desde a base da sociedade. As cotas seria um paliativo, porque é claro, quem foi formado por esse sistema tem que entrar na universidade. Eu acho que as cotas atendem esse público.
Na verdade, eu vejo de uma maneira um pouco diferente. Não é que eu sou contra as cotas, mas eu acho que a lei 10.639, ela abre a discussão da necessidade das cotas, né? Porque as pessoas falam, mas por que ele isso? Porque ele é negro e tem que ter cota. Inclusive, teve uma professora uma vez na UNAEP que ela colocou uma questão muito curiosa, né? Vamos dizer que sejam 3% de cotas, quer dizer, os brancos continuarão tendo 97%. E um Brasil que, se a gente for levantar a história realmente como ela foi, italiano teve cota que foram as terras dadas quando eles chegaram aqui. Os alemães tiveram cota que foram as terras dadas quando eles chegaram aqui. É, quando a industrialização começou no país, só se pegavam pessoas brancas. Os negros só vão entrar na industrialização quando ela já não é mais interessante. É, no comércio, você só contratava brancos. Depois que os negros vão entrar, quando também não é mais interessante. Então, se você for ver a história do Brasil, sempre houve cota. Né? Por que agora os negros não podem ter?
É. Né? E, assim, quanto a essa questão de cotas, o fundamental, como você disse, acho que, na minha visão, a Lei 10.639, ela é fundamental para inserir, ou se não ampliar, a divulgação da cultura negra entre a população brasileira. Existe, na visão de vocês, como militantes do movimento negro, ainda existe ainda uma pouca aceitação da cultura negra, como você que trabalha com moda, né? Eu até te falei, as pessoas ainda veem de outra forma a questão da religião, do candomblé, do umbanda, e a questão da roupa, do vestimento, do estilo de ser. Ainda existe essa rejeição da população brasileira, até mesmo parte dos negros, assim, que foram criados dentro desse sistema.
A questão da... Eu acho que para a discussão sobre o racismo, não dá para a gente ficar só no âmbito da questão cultural. É fundamental, mas ao longo da nossa história na educação, sempre que chegou na escola, foi no dia 13 de maio, ou hoje em dia, no dia 20 de novembro, trazer um pouquinho de capoeira, um pouquinho de feijoada, e botar uns turbantes, trazer uma baiana. E fica isso, só que... Você não discute a questão do poder, não discute onde que estão brancos e negros na sociedade, não discute quem produz a riqueza nesse país e para onde que ela vai. Então, isso para mim é o grande debate. Aí, para mim a questão das manifestações artísticas, do jeito de ser dos povos africanos e dos povos africanos que foram trazidos para cá, isso sim, eu acho que assim, é muito importante a gente, quem gostar, valorizar, divulgar, até para mostrar para as pessoas que a África tem tanta coisa boa como tem o Brasil. Tem tanta coisa ruim como tem o Brasil. Tem guerras como tem guerra no Brasil. Tem AIDS como tem AIDS no Brasil. E como tem num monte de lugar. Então, é um continente normal. É uma região normal. E tem coisas muito bonitas. Tem coisas que a gente fala que é a cara do Brasil. As coisas coloridas. Porque a ideia de alguns dos povos da sociedade africana é que o colorido é o equilíbrio. Por isso que parte da África tem muito do colorido. E que isso a gente tem muito presente no Brasil, né? E aí eu acho que a gente ainda não assume, quando a gente aparece com roupa colorida, o pessoal fala, olha, é da Bahia? Não é da Bahia, é do Brasil, né? Você vê, não é só na Bahia que tem isso. E aos poucos as pessoas estão valorizando isso. E as pessoas não assumem mais porque lembra do que foi falado no Brasil, que ser negro é uma coisa feia, suja, que negro é burro, só serve para o trabalho... É o malandro, é o que vai roubar, é o que vai estuprar. É essa a ideia que se tem da população negra. E aí, por que que você vai querer ter isso como imagem? Então, demora. Né? Então, você cada vez mais está vendo as pessoas curtindo os seus cabelos, botando as suas roupas coloridas, usando os símbolos africanos, como a gente usa na nossa cooperativa, mas mais para espalhar que tem um monte de coisa bonita também na África, e também tem a AIDS, e também tem um monte de outra coisa, como tem no mundo inteiro, né?
E a tua opinião, Edson, a respeito disso? A Dida disse que as pessoas ainda veem de forma muito estereotipada isso. Na tua opinião, como jornalista, como a mídia mostra a população negra afrodescendente? De que forma você, enquanto negro, enquanto jornalista, se vê refletido na mídia?
Olha, eu entendo o seguinte, é normal isso. Por que é normal? Porque você falar do outro é muito difícil, por mais que você conheça. Então, na verdade, e esse é um trabalho do núcleo, a nossa ideia não é que o branco fale do negro, mas que o negro tenha voz para falar de si mesmo. Né? Uhum. sempre vai ser estereotipado. Quer dizer, se a gente fala do Japão, a gente fala de modo estereotipado. Porque a gente não é japonês, não conhece o Japão. Então é o japonês que tem que falar dele. Então a mesma coisa ocorre para o negro. A ideia é que existam negros jornalistas, negros sociólogos, né? E que eles sim falem da realidade deles, né? É, eu vejo muito dessa maneira. Porque senão fica aquela coisa, ah, porque você distorce. Mas você não vive aquela realidade. Então... Eu tenho essa opinião. Eu acho que a gente não tem que ser a voz de alguém, mas dar voz para alguém, né? O negro, ele tem que ter voz e isso mudaria bastante coisa.
Vamos fazer uma pausa no assunto e em pouco tempo voltaremos. Não saia daí.
Espaço Senac. Dicas e informações. Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas. Espaço Senac. Dicas e informações. Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Acho que dá para fazer as duas coisas.
Oi, boa tarde. Voltamos com a mesa redonda. Então, voltando ao assunto, Edson, você falou que era necessário o negro ter voz, o negro como jornalista, o negro como comunicador, o negro com posições importantes, vamos dizer assim, na sociedade. O que a gente vê, pelo menos o que eu vejo, o negro no Brasil atualmente só tem voz no rap, no funk, no samba também agora, mas apesar que o samba já está muito mais comercial. O negro hoje em dia é isso, o negro é artista. Pra você ver o negro na televisão falando, é artista ou é preso? O que, que você encara esse assunto assim? Se você concorda comigo, se o hip hop é uma forma do negro ter voz, né, na sociedade?
Com certeza, é uma expressão, e eu acho que o negro como ser humano, ele tem que ter a possibilidade de todas as expressões. Agora, é nesse sentido que a cota é importante, né? Quer dizer, o negro, ele tem o mesmo patamar que o branco, né? Porque a gente não só quer hip hop, não só quer samba, né? A gente também quer decidir as questões de poder do país, né? Isso é inserir alguém dentro de uma sociedade, né? Quer dizer, se você não puder decidir as questões de poder em uma comunidade, você está fora dela, uhum, né? Então eu vejo muito por esse lado. Tem que ter hip hop, tem que ter samba, mas também tem que ser advogado, tem que ser juiz, tem que ser promotor, tem que ser delegado, tem que ser senador, presidente, né? Isso é importante também.
Sim. É isso mesmo. E as crianças, elas precisam chegar, olhar, pegar o livro didático e ver lá também uma família negra.
Se ver refletida.
Se ver refletida. Precisa ver vários profissionais em várias ações, em várias profissões, né? Negros. Uhum. Elas precisam se orgulhar e falar, não, meu destino natural não é ser empregada doméstica. Ou meu destino natural não é ser o lixeiro. Sem nenhum problema com ser o lixeiro, nem ser empregada doméstica.
Mas que
o problema, haja
opção.
Isso, mas o problema é que no Brasil, ser o lixeiro e ser empregada doméstica não tem valor nenhum. Não só no Brasil, mas no Brasil não tem. Porque se tivesse um salário, fosse valorizado profissionalmente, sem nenhum problema. Então, as cotas contribuem para isso. Para as crianças se verem refletidas. Posso ser uma artista e não preciso fazer o papel só da empregada ou da mulher ou do homem sem família. Né? Tem as nossas famílias, nossas formas de ter família.
Você vê uma questão curiosa para reforçar o que a Dida está falando. Eu faço poesia, não vou dizer que sou poeta, mas faço poesia. Eu só comecei a fazer poesia, só comecei a escrever, porque uma vez lendo um poema de um cidadão chamado Cruz e Souza, e não dá para falar de simbolismo sem falar em Cruz e Souza, eu descobri que ele era negro, né? Quer dizer, então, ele foi meu símbolo.
Símbolo que não é passado.
Exatamente. E é isso que eu quero para as outras pessoas. Quer dizer, jogar bola, tudo bem. Eu acho que se a pessoa tem esse talento, que bom. Mas ver um advogado como o Luiz Gama, que é o patrono do meu núcleo, ele foi um advogado. E um jornalista também, né? Então eu acho que esses símbolos têm que ser mostrados, para que as pessoas entendam que o negro não foi só na questão cultural que ele influenciou o Brasil, mas também nessas questões de poder também, né? Não dá para falar da história do jornalismo no século XIX sem falar de Luiz Gama.
Então, você acredita que a mídia tem um grande papel nisso daí? Porque o que é mostrado pela mídia, os ídolos negros são ou cantores ou esportistas. Então, você acredita que, não sei se vocês acreditam, que a mídia também teria que mudar, teria que mostrar outros parâmetros para os menores, para as crianças, para isso ter uma mudança, as pessoas querem galgar um espaço maior. Porque hoje é uma criancinha querendo ser o Ronaldinho, é a criancinha querendo ser o Mano Brown, cantor. Você nunca vê a criança querendo ser o ministro, primeiro que você não vê.
Pô, mas querendo ser o Mano Brown, as criancinhas estão legais, né? Pô, o problema é que elas não querem ser o Mano Brown. O Mano Brown é ótimo, né?
Nossa, é maravilhoso.
Então o problema é ela querer ser o Ronaldinho, né? Uhum. O Ronaldinho que não se entende como negro. Esse é um problema. Né? E aí é isso mesmo, ela vai só ver, ela vai querer ser qualquer um, um monte de gente, se ela começar a ver essas pessoas, essas imagens, né? Eu acho que a mídia é fundamental para isso, tem que...
Mas hoje,
cumpre o papel?
Cumpre o papel?
Não, não cumpre nisso e num monte de outras coisas, né? Cumpre na disseminação de estereótipos machistas, homofóbicos, racistas. Então a mídia... Mas ela não está solta, ela está dentro dessa estrutura, desse sistema capitalista que se organiza desse jeito. Então a mídia, ela faz parte disso. E não tem como ser diferente, né? E não tem como mudar via mídia só ou via educação.
Tem que mudar a sociedade para que mude.
Tem que mudar as estruturas que sustentam, né, a forma das pessoas se organizarem para produzirem o que a gente precisa para viver, né? E isso é que teria que mudar, né, esse sistema econômico. E a mídia faz parte disso. Então ela não vai ser milagrosa mesmo, né? Mas aí os jornalistas e as jornalistas da Unisantos, sim, podem fazer muita diferença, né? Principalmente por estar, por exemplo, fazendo um programa de rádio sobre esse tema. Isso é muito legal. Isso, assim, você já uma vez já me entrevistou. Eu fico muito contente de estar aqui. Eu não sei se já está terminando, mas eu já estou dando o parabéns para vocês. Porque, assim, eu sou professora. E tá, é um pau tremendo você conseguir trazer esses temas para dentro da aula sem ser um faz de conta de dar aula, porque eu coloco isso no meu conteúdo. E você vê que é raridade isso. E é muito ruim, né? Porque tem uma lei que obriga que tenha isso no conteúdo da educação básica e você não vê essa lei no conteúdo das graduações, né? Então, e quando você vê um grupo ou um curso que tem isso várias vezes, a gente fica muito contente que no próximo período a gente vai ter essa temática mais presente, né? Então, vocês estão, mais uma vez, super de parabéns.
A gente está aqui discutindo os problemas da questão do negro, a questão da política. Quais exemplos práticos que vocês já viram já sobre políticas afirmativas que deram certo ou que não existem ainda que possam dar certo?
Nós temos política afirmativa que, como a própria lei, as cotas também, vieram como resultado da pressão social do movimento negro, né? Isso é muito importante. E as políticas afirmativas vêm nesse sentido também. Então, a lei 10.639 já é resultado disso. Você faz a lei, obriga a ter isso, nem que seja devagarzinho. Outro é começar a pensar que existem questões na saúde, por exemplo, anemia falciforme, começar, esse conteúdo para identificação disso ter nos vários cursos. Então, isso já é uma política afirmativa também sobre a questão racial.
Então, e Edson, como você vê esse tema?
A Dida já fez assim, um exemplo muito bom, mas eu acredito o seguinte, existem outras questões que até conseguem ultrapassar isso. Por exemplo, a UNAERP, ela está colocando a questão racial no curso de pedagogia. Quer dizer, além do poder público, a iniciativa privada, aos poucos, está comprando também essa ideia. Eu acho isso também muito importante, né?
Ah, tudo bem, muito. Eu gostaria, felizmente o tempo acabou, gostaria de agradecer a presença do Edson, da Dida, da Heloísa. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.